Olá, Masechet Moed Katan, da Fio da Mudalif. Nosso DAF vai continuar a especificar os trabalhos que são permitidos ou proibidos de ser feitos no Chol HaMoed. A gente vai ver que mesmo os trabalhos que eles são permitidos de ser feitos no Chol HaMoed, e mesmo aqueles trabalhos que eles vêm para o próprio Chol HaMoed, se o trabalho é um trabalho profissional, ele é proibido de ser feito no Chol HaMoed. Por exemplo, vimos na nossa Mishnah que a pessoa que não é um alfaiate profissional, ele pode costurar normalmente. Porém, um alfaiate profissional, ele não pode costurar do modo normal. Por quê? Porque o trabalho profissional, ele é muito trabalhoso. Então, qualquer trabalho que ele é considerado um trabalho profissional, é proibido de ser feito no Chol HaMoed por ser muito trabalhoso. Então, pergunta a Gemará, da Fio da Mudalef, na primeira linha. Eichidamei Hediot. O que é considerado uma pessoa que não é profissional? Amei de Beravenai, diz a primeira explicação, Kol sheino yachol leotzi melo machat bevat achat. O costume dos alfaiates é quando eles fazem os pontos, eles fazem muitos pontos de uma só vez, e aí eles puxam a linha e os pontos se ajeitam. Se a pessoa não consegue fazer isso, de fazer alguns pontos juntos de uma vez e puxar, ele já não é considerado uma pessoa profissional e ele pode costurar normalmente no Chol HaMoed. Rabbi Yossi Bar Hanina, uma segunda explicação, diz: é um tecido especial que eles tinham que cortar para botar nas bordas das roupas. Se a pessoa não consegue cortar retinho esse tecido, ele já não é considerado um profissional. Porém, uma pessoa que é profissional, disse a Mishnah, é o Mahliv. Ele tem que fazer uma certa mudança. Ele não pode fazer o trabalho do modo normal, porque seria um trabalho profissional. Ele deve mudar alguma coisa, fazer alguma mudança no seu trabalho para lembrar que é Chol HaMoed. Mas Mahliv, qual mudança ele deve fazer? Qual modificação no trabalho ele deve fazer? Rabbi Yochanan Amar Mafsia. Rabbi Yochanan diz, os pontos ele deve não fazer muito perto um do outro, como ele faz normalmente, e sim afastar um ponto do outro para fazer de um jeito diferente. Rava Bar Shmuel Amar, uma segunda explicação diz, Shina de Kalveta, mesmo que os pontos sejam pertos, ele tem que fazer os pontos não em linha reta, mas sim um para cima e um para baixo, assim como os dentes do cachorro que são intercalados, um para cima e um para baixo, assim também, não fazer os pontos em linha reta. Continua a Mishnah e disse, Mesargile Tamitot. Vimos na nossa Mishnah que é permitido botar as cordas na cama. Ou seja, as camas, antigamente, não eram igual às camas hoje em dia. O que segurava o colchão não eram paus de madeira, e sim cordas. As cordas estavam em dois sentidos, no comprimento e na largura, e em cima disso botava-se o colchão ou etc. Vimos que a primeira opinião na nossa Mishnah diz que é permitido botar as cordas na cama no Chol HaMoed. Porém, Rabbi Yossi, na nossa Mishnah, disse que é proibido colocar as cordas no Chol HaMoed, é permitido somente Mematrin. O que quer dizer Mematrin? É o que pergunta a Gemara. Mai Mesargin ou Mai Mematrin? O que quer dizer? A primeira opinião disse que é permitido Mesargin, botar as cordas, e a segunda opinião disse que isso é proibido, é permitido somente Mematrin. O que é Mesargin e o que é Mematrin? Que até Rav Dimi, quando chegou a Rav Dimi, Amar, ele diz o seguinte: tem duas explicações com relação à explicação da Mishnah. Hadamar, a primeira explicação diz: a primeira explicação diz que a primeira opinião da Mishnah, ela permite botar as cordas nos dois sentidos, no comprimento e na largura, normalmente. Enquanto a segunda opinião da Mishnah, ela permite somente Mematrin, quer dizer, botar as cordas em um só sentido. Não nos dois, do modo normal, e sim, somente em um sentido. Vehadamar, porém, uma segunda explicação da nossa Mishnah diz, Mesargin shtibero erev, Mematrin shimera fui mematro. A segunda explicação diz que a primeira opinião da Mishnah, ela permite somente pôr em um sentido. E a segunda explicação da nossa Mishnah, proíbe mesmo por nenhum sentido, permite somente esticar as cordas que já estão em cima da cama. Vemos então duas explicações de como explicar as duas opiniões que estão na nossa Mishnah. Agora a Gemara vai perguntar duas perguntas para essa segunda explicação. Eini, pergunta a Gemara, Veha, Tane Rav Tachlifa, disse Rav Tachlifa, Bar Shmuel, Veshavim, disse Rav Tachlifa, Bar Shaul, as duas opiniões concordam, She'ein, Mafshilin, Chavalim, Lekatchila, que é proibido você trançar cordas novas no Chol HaMoed. Diz a Gemara, Bishlam Alemandamar, Mesargin Shti Va'erev, Vematchin Shti Belo Erev. Conforme a primeira explicação, que disse que a primeira opinião da Mishnah, ela permitiu, inclusive, botar as cordas nos dois sentidos, ou seja, permitiu botar as cordas no modo normal. Haile de Katani Rav Tachlifa Bar Shaul, Veshavin She'em Mefashlim, Chavalim Lekatchila. Por isso, veio Rav Tachlifa Bar Shaul e disse que é proibido você trançar cordas novas, mesmo que é permitido você botar as cordas de um jeito comum, do jeito normal, trançar cordas novas é proibido no Chol HaMoed. Ela, porém, Leman de Amar, Mesargin, Shtibelo, Erev, Matchin, Sheimaya, Rafu, Yayami, Matcho. Porém, segundo a segunda explicação da nossa Mishnah, que diz que a primeira opinião permitiu somente botar em um só sentido, não do jeito comum, Rashta, Shtiva, Erev, Amar, Talo, Chavalim, Likathila, Mibaya, Kasha. Ou seja, segundo a segunda explicação, que a primeira opinião da Mishnah permitiu somente botar em um sentido, do modo não comum, é óbvio que trançar cordas novas também é proibido. Se ele proibiu mesmo amarrar elas do jeito comum, é lógico que ele proíbe também trançar cordas novas. Como então veio a Tachlifa e nos disse, saiba que é proibido trançar cordas novas? Realmente é uma pergunta para a segunda explicação. Mais uma pergunta para a segunda explicação. Amar le Rav Nachman, Bar Yitzchak le Rav Chiya, Bar Avin. Disse Rav Nachman Bar Yitzchak Bar Rav Chiya Bar Avin, Mi Ika Leman de Amar Mesargin Shti Belo Erev. Será que a segunda explicação está certa? Ve'atnan, vimos numa braita com relação a Tumah Ve'Tahara, a pureza e impureza, que disse Rav Meir Omer, Hamita Mishisro Mashlosha Batim. Vimos que Mesargin, o verbo Mesargin, ele se relaciona com relação a amarrar as cordas nos dois sentidos. Por causa dessas duas perguntas, a Gemara volta atrás. Ela, diz a Gemara, que até Ravina Amar, quando chegou a Ravina, disse o seguinte, Mesargin kulal maloplig de Shtiva Erev. Ou seja, com relação à primeira opinião da nossa Mishnah, as duas explicações concordam que a primeira opinião permite botar as cordas normalmente nos dois sentidos. Ela que pliguei bememathin. A discussão entre as duas explicações está com relação à segunda opinião da nossa Mishnah. A opinião de Rabbi Yossi que disse Mematrim. Mar Savar Mematrim Shti Belo Erev. A primeira explicação diz que Rabbi Yossi diz que é permitido botar as cordas em um só sentido. Mar Savar Sheimarafu Mematro. E a segunda explicação diz que Rabbi Yossi ele não permite nem botar em um sentido, é permitido somente esticar as cordas que já estão na cama. Meite vei pergunta a Gmará, Mesargine Tamitá, diz a Gmará agora, traz a Gmará agora uma braita. Mesargine Tamitá, é permitido você amarrar as cordas na cama, vem tzarech lomar she mematchin, e é óbvio também que é permitido fazer mematchin, divrei Rabi Meir. Essa é a primeira opinião da nossa Mishnah, que permitiu tanto botar as cordas quando esticar, é tudo permitido. Rabbi Yossi Omer, a segunda opinião que vimos na nossa Mishnah, diz Mematchin Avalom Mesargin. É proibido botar as cordas do modo comum na cama, é permitido somente esticar. A segunda opinião da Mishnah, como vimos. Veyesh Omrim, por existe uma terceira opinião que diz Ein Mematchin Kolikar, que é proibido mesmo esticar as cordas. Pergunta a Gemara, Bishlam Aleman Damar Mematchin Shti Belo Erev. Conforme a primeira explicação, que disse que Rabbi Yossi permite botar as cordas em um sentido, Haino de Atu Yeshomrim Leaflugue. Por isso que a terceira opinião diz que é proibido botar as cordas mesmo em um sentido, é permitido somente esticar. Ela Aleman de Amar, Shemeara Fu Mematro, Porém, segundo a explicação que disse que Rabiuda, que Rabiose, ele permitiu somente esticar. Então, a terceira opinião, ele proíbe esticar. Será possível? A pessoa, se a cama dela ficou frouxa, ele precisa dormir em algum lugar. É lógico que é permitido esticar. Como é que pode ser que a terceira opinião proíbe mesmo esticar? Uma pergunta para a segunda explicação. Responde Agmará e Keivan de Efshar, Demimanei, Demanei, Lotarhinan. Ou seja, realmente, responde a segunda explicação, Rebiose permitiu esticar. E a terceira opinião proibiu mesmo esticar. Porque se a pessoa precisa, ele pode botar coisas embaixo da cama e assim levantar as cordas. Por isso a terceira opinião proíbe mesmo esticar. Uma Mishnah nova. Essa Mishnah vai se tratar sobre os trabalhos e as atividades de construção permitidos ou proibidos no Hol HaMoed. Diz a Mishnah. Ma'amidim tanur vekiraim verechaim ba'moed. É permitido a pessoa montar um forno ou um moinho domésticos no Hol HaMoed. As pessoas precisavam do moinho ou do forno para o próprio Hol HaMoed. As pessoas faziam pão em casa. Por isso é permitido fazer isso, porque isso vem para o próprio Hol HaMoed. Rabi Yehuda Omer, diz Rabi Yehuda, Ein mechapsim et alechaim batchila. É proibido você fazer essa atividade, mechapsim, com o moinho novo. A Agmará vai explicar exatamente. Pergunta a Agmará, mai mechapsim? O que disse Rabi Yehuda? O que é proibido fazer no moinho novo? O que quer dizer mechapsim? Rabi Yehuda Amar, diz Rabi Yehuda, menaker rechaya. O moinho deles era formado através de duas pedras, que elas se apertavam, prensavam uma em cima da outra, os grãos do trigo ficavam no meio, e através disso eles se moinham e se tornavam em farinha. Eles, nas pedras, faziam certas frestas para o trigo moer melhor. Então, diz a primeira explicação, é isso que Rabi Yehuda disse na nossa Mishnah. É proibido fazer essas festas nas pedras de um moinho novo no Hol HaMoed. Rabi Yechiel Amar Bat Eina. Uma segunda explicação diz, existia uma pedra que servia de bacia embaixo do moinho, que toda a farinha que ficava, que caía, caía nessa pedra, e no meio dela tinha um furo que a farinha caía para baixo. E esse furo chama Bat Eina. Diz a segunda explicação, que isso que é proibido fazer no moinho novo, no Hol HaMoed. Pergunta a Agmará, Meitivei, Ma'amidim tanur vekinaim ha-moed, ubilvat shelo igmor melachtam. A Braita diz o seguinte, Divrei Rebbe Elazar. Diz Rebbe Elazar na Braita, que é permitido você construir um forno e um moinho no Hol HaMoed, porém é proibido você fazer o acabamento. Vechachamim omrim afigmor. Chachamim dizem, é mesmo o acabamento, é permitido fazer. Rabi Yehuda omer mishmo, Rabi Yehuda diz, ma'amidin et hachadasha, é permitido você construir um moinho novo, u'mechapsin et hayishana, e é permitido você fazer mechapsin, essa atividade, num moinho antigo, porém não num moinho novo. Vemos que existe essa atividade feita num moinho antigo e num moinho novo. Ve'eshomim en mechapsin korikar. Uma outra opinião diz que é proibido fazer mechapsin tanto no novo quanto no antigo. Até aqui a Braita. Pergunta a Agmará, Bishlama leman de amar mechapsin menaker echaya. A segunda opinião que explicou que mechapsin, na nossa Mishnah, quer dizer fazer as frestas, haino de mishkachat la ve'eshana. Está claro porque faz essa atividade mesmo no moinho antigo. Porque o moinho antigo, as pedras já estão gastas, as pedras já ficaram lisas, e é preciso fazer novamente essas festas. Ela lhe manda amar bat eina, porém conforme a explicação, que é o furo embaixo para a farinha cair, e a xaná bat eina, lamala, o moinho antigo, o furo continua ali. Por que precisa-se fazer um furo desse no moinho antigo? Responde essa opinião, que donde cavalier vuhit fei purta. Mesmo no moinho antigo, às vezes a pessoa quer alargar um pouco o furo de baixo para a farinha querer melhor. Então, mesmo no moinho antigo, existe essa atividade de alargar o furo de baixo e é permitido fazer somente num moinho antigo, porém não no moinho novo. Conta a Gemara. Rav Huna, Shamileu Gavra, ele ouviu daquele homem, de Kamenak Erechaya Bechola de Moeda, que ele fez essas festas no moinho antigo, no Chol HaMoed. Amar, ele disse, Manu de Itchil, Manai, Itchil Gufei de Kamachil Chol HaMoed, que o corpo desse homem seja desprezado, porque ele desprezou o Chol HaMoed, desprezou a festa. Porém, esse homem, ele fez isso no moinho antigo. Vimos a nossa Mishnah que é permitido fazer as festas no moinho antigo. Responde a Gemara, Savarra, que é Shomrim. O Rav Huna, que disse isso, ele sustentava como a terceira ideia que vimos na Braita, que mesmo no moinho antigo é proibido fazer essa atividade. Darash Rav Hama. Disse Rav Hama, Nokrin Rechaim Bamoed. É permitido você fazer essa atividade de fazer as festas no Chol HaMoed. Mishum Reb Meir Amar, e no nome de Reb Meir, ele disse, Afilu Sus Shelochev Alav, Ve Chamor Shelochev Alav, Mutar Litor Tziponai no Chol HaMoed. Se a pessoa tem um cavalo ou um burro que ele usa para montar, para andar nele, é permitido ele arrumar o casco e a ferradura do animal no Chol HaMoed. Porque a pessoa precisa andar com o animal, e se não vai arrumar a ferradura dele, o animal não vai ser capaz de andar muito. Por isso é permitido você fazer isso, porque é um trabalho que vem para o próprio Chol HaMoed. Aval, porém, Hamra Dereicha Lo, o burro que ele faz o moinho girar, é proibido arrumar o casco dele. Por quê? Porque nossos sábios no Chol HaMoed permitem somente moer uma pequena quantidade que vai ser usada no próprio Chol HaMoed. E para moer tão pouca quantidade, o animal consegue fazer, mesmo com a ferradura não está ajeitada. Por isso é proibido você arrumar a ferradura daquele burro que trabalha no moinho. Raviuda conta a Gemara, Shari Lemishkal Tufra Lechamra Derechaya, ele permitiu arrumar o casco do burro que trabalhava, que girava o moinho no Chol HaMoed. E ele permitiu também Leukmei Rechaya, permitiu também construir um moinho, como vimos na nossa Mishnah. Velimivnei Rechei, e também permitiu construir a base no qual o moinho fica em cima dela. Velimivnei Amatrecha, permitiu também construir, ajeitar a madeira que é precisa para a base do moinho. Velimivnei Uria, e ele permitiu até construir uma casa para os animais que eles vêm fazer o moinho girar. Tudo isso foi permitido porque ele achava que isso faz parte dos trabalhos que são precisos para o próprio Chol HaMoed. Continua a Gemara contendo. Rav Shara Lissiruk Issusa. Ele permitiu no Chol HaMoed pentear os cabelos do cavalo que ele é usado no Chol HaMoed. Velimivnei Akartifa. E permitiu também montar aquele utensílio no qual o fêmur e toda a comida do cavalo fica, permitiu construir esse utensílio. Velimivnei Itzba, permitiu até construir um certo palco que era preciso para o Chol HaMoed. Tudo isso porque são trabalhos que eles vêm para o próprio Chol HaMoed. Rava, conta Agmará, Shara Lemishkal Dama Lebehema Bechol HaMoed. Ele permitiu tirar sangue para fins médicos de um animal no Chol HaMoed, porque isso faz parte das necessidades do Chol HaMoed. A pessoa vai precisar usar o animal, e o animal tem que estar sadio. Amar le Abaye, disse para ele Abaye, Tana de Messaela, tem uma braita que realmente está escrito na braita, que é permitido fazer isso. Como diz a braita, Makizim dam le Behema, Ve'en monim refor le Behema, Chol HaMoed. É permitido fazer todos os trabalhos veterinários para a saúde dos animais no Chol HaMoed. Rava Sharele Kiskusei Kirme. Rava permitiu passar roupas no Chol HaMoed, Mai Taima, Mai Seedioto. Rava explicou que isso é permitido, porque isso aqui não é um trabalho profissional. E todos os trabalhos que não são profissionais e que vêm para o próprio Chol HaMoed, vimos que é permitido. Amar Rav Yitzchak Bar Ami. Amar Rav Chisda diz Rav Yitzchak Bar Ami, no nome de Rav Chisda, Kiturei Beire Asir. Mesmo que permitimos passar roupas no Chol HaMoed, porém dobrar, fazer as dobras e passar para a roupa ficar plissada em certos lugares, isso já é proibido não fazer no Rola Moeda. Mai Tai, mas por quê? Mas ser humano, porque isso aqui já é um trabalho profissional e vimos que os trabalhos profissionais são proibidos por serem muito trabalhosos. Amarab, diz Rava, agora tem uma série de ditados de Rava com relação aos trabalhos de Rola Moeda. Amarab, man de matkil ara, se a pessoa no Rola Moeda ela quer tirar as pedras, tirar os empecilhos, as pedras e as madeiras grandes do campo dela no Rola Moeda, a data de beidare, se ela está fazendo isso para usar o terreno no Rola Moeda, Shari, isso é permitido. A data é de Ara Asir. Porém, se ela está fazendo isso para depois arar a terra para plantar posteriormente, isso é proibido, porque arar para depois da festa é proibido no Rola Moeda. Pergunta Agmará. Rechidamei, como é que a gente vai saber se a pessoa está tirando as pedras grandes do campo para arar ou para usar o terreno? Responde Agmará. Mulha, bemulha, venatza, venatza, a data de ara. Assim deve se ler, mano. Se a pessoa, na hora que ela está tirando os empecilhos, ela não se preocupa em deixar a terra nivelada, ela deixa altos e baixos, então com certeza ela vai depois arar. Porque ela está fazendo isso, porque de outro jeito ela vai arar depois. Shakar, mulha, vexada, venatza, a data de beidare. Se a pessoa se preocupa na hora que ela está tirando os utensílios e já está deixando o terreno liso e nivelado, com certeza ela está fazendo isso para usar o terreno no Rola Moeda e isso é permitido. Ve'amará, mais uma coisa disse Rav. Haiman de Zakei Zikei, aquele que está tirando as madeiras do campo no Rola Moeda, a data de Tzivei, se ele está fazendo isso para usar essas madeiras como lenha no Rola Moeda, para queimar, Shari é permitido, porque é um trabalho que vem para o próprio Rola Moeda. A data é de Ara Asir, porém, se ela está fazendo isso para arar depois a terra, para a terra ficar melhor, isso é proibido. Eichidamei, como é que a gente vai saber se a pessoa está fazendo isso para a terra ou para queimar as madeiras? Responde Agmará. Shakil Rabrevei Shakvis Zutrei, se ele só pega as madeiras grandes e os pequeninos ele deixa no campo, a data é de Tzivei, ele está fazendo isso para queimar. Porque ele vai usar os grandes para lenha e os pequenos ele não precisa. Shakar Rave Vezutrei, porém, se ele está tirando tudo, tanto os grandes quanto os pequenos, a data é de Ara. Então, com certeza, ele está fazendo isso para arar a terra, porque os pequenos não se usa como lenha. Com certeza, ele está fazendo isso para arar a terra e isso é proibido. Ve'amarava, mais uma coisa disse Ram. Haiman de Patach Maya Le Ara, aquela pessoa que ela irriga o campo no Rola Moeda, mas ela irriga do modo seguinte. Antigamente, quando tinha uma grande represa, que tem muitos peixes na represa, as pessoas que tinham campos que eram do lado da represa, faziam o seguinte, cavavam um poço do lado da represa, de modo com que a água, junto com os peixes da represa, caíam dentro do poço. E aí a água eles usavam para irrigar o campo, e os peixes eles podiam caçar. A pessoa, ela deixou a água cair desse poço para o campo dela. Então, diz Rava, Haiman de Patach Maya Le Ara, aquela pessoa que fez que a água saia desse poço para dentro do campo, a data de Kavrei, se ela fez isso para conseguir pegar os peixes, porque a água vai sair, vai ser mais fácil de pegar os peixes, isso é permitido, porque ela está fazendo para comer os peixes no Rola Moeda. Shari, é permitido. A data de Hara, porém, se ela está fazendo isso para irrigar o campo, assim é proibido, como vimos que tem campos que são proibidos de ser irrigados no Rola Moeda. Pergunta Agmará Echidami, como é que a gente vai saber se ele está fazendo isso para os peixes ou para o campo? Responde Agmará, Patach Trei Babei, Chad Meilai, Vechad Mitachtai, a data de Kabe. Patach Chad Baba, a data de Hara. Ou seja, se a pessoa abriu as duas passagens, a primeira passagem que traz a água da represa para o poço e a segunda passagem que traz a água do poço para o campo, abriu as duas passagens, então é permitido porque ela está fazendo isso para os peixes, de modo com que vai entrar mais peixes dentro do poço e a água vai sair e ele vai pegar os peixes, é permitido. Porém, se ele abriu somente a primeira passagem, de modo que a água vai entrar no poço e o poço vai transbordar e a água vai cair, então nesse caso ele é proibido, porque se ele quisesse realmente pegar os peixes, ele ia abrir a segunda passagem para sair mais água, para ser mais fácil de pegar. Se ele não abriu a segunda passagem, com certeza a intenção dele é irrigar o campo e é proibido. Ve'amarava, mais uma coisa disse Rama. Haiman de Pashach Dikla, aquela pessoa que poda a árvore no Holamoed. A data de Hayuta, se ela está fazendo isso para usar as plantas para os animais comerem, já é permitido, porque isso é necessidade do Holamoed. A data de Dikla, se ela está fazendo isso para o bem da árvore, Assur, é proibido. Echidame, como é que a gente vai saber se a pessoa está fazendo isso para fim de pegar as plantas para os animais ou para a árvore? Responde Agmará. Shakil kulei mechad gisa, se a pessoa podou a árvore somente de um lado, a data de Hayuta, com certeza, ele está fazendo isso só para pegar as plantas para os animais comerem. Porque se ele quisesse o bem da árvore, ele ia podar a árvore de todos os lados. Mehai gisa ou mehai gisa, porém, se a pessoa realmente podou a árvore de todos os lados, a data de Dikla Vassir, com certeza ela fez isso para o bem da árvore e esse trabalho agrícola é proibido no Holam Moed. Ve'amarava, mais uma coisa disse Rava. Hai tamrei tohalai, aquelas tâmaras que elas estão bem verdes, tão, ainda não estão maduras, migzarayu shari, se a pessoa corta elas para comer, é permitido no Holam Moed. Maitzinu asir, porém se a pessoa espreme elas, e a pessoa que espreme, ela espreme para a água sair, para depois fazer disso frutas secas, e quando você tira a água da fruta, a fruta não vai se estragar, não vai bichar. Se a pessoa está espremendo para tirar o caldo, para fazer disso frutas secas, para depois do Holam Moed, para a fruta não se estragar no processo de secar, isso é proibido porque você está fazendo um trabalho para depois do Holam Moed. Rav Papa amar, porém Rav Papa diz, quem vai demitlai, que para matia de aved, dame. Já que se você não vai espremer, as frutas vão acabar se estragando, vão acabar bichando, é permitido você fazer isso no Holam Moed, mesmo que você só vai comer depois que as frutas vão secar, depois do Holam Moed. Porque nós vimos no começo da Maseret que trabalhos que vêm evitar prejuízo são permitidos. Por isso, diz Rav Papa, que é permitido você inclusive espremer as frutas para evitar o prejuízo das frutas se bicharem no processo de secar. Ve'amarava, diz Rava, pragmatia kol sheu asur, todo tipo de negócios são proibidos no Holam Moed. Comprar, vender, todos os tipos são proibidos no Holam Moed. Amarav Yossi, diz Rav Yossi Baravim, o bedavar aved mutar. Porém, se você está fazendo um negócio para evitar um prejuízo, é permitido. Como está agora o episódio? Ravina, um rabino, havalei a uisca, ele tinha uma certa mercadoria, deava misban meshita alfei, que ele poderia vender durante o Holam Moed por 6 mil. É uma fortuna. Shahe, porém ele não vendeu, porque ele não quis transgredir a proibição de vender durante o Holam Moed, de fazer negócios no Holam Moed. Shai Lezavnei, Bater Holam Moed, ele esperou para vender até depois do Holam Moed. Vezavnei Betrei Sarafi, ele conseguiu vender por 12 mil. Já que Deus, já que ele não transgrediu a proibição de fazer negócios no Holam Moed, ele conseguiu vender o negócio pelo dobro do preço que estava. Ravina, o mesmo rabino, Havamassik Zuzei Bebei Agra de Shanuata, ele tinha pessoas dessa cidade, Agra de Shanuata, que estavam devendo para ele uma certa quantia de dinheiro. Atara Kamei de Ravashi, ele foi para o mestre Ravashi, Amarle, e perguntou, Maule Meizoraid na Alayo, será que eu posso, durante o Holam Moed, ir lá e cobrar a dívida para eles me pagarem? Amarle respondeu o rabino, Keivan de Haidna Udishka Kehleu, Beomachrina Lomishta Kehleu, Kepakmatia Havedame. Já que agora estamos na festa, E essas pessoas não são pessoas acessíveis. Se você vai tentar cobrar deles depois da festa, você não vai conseguir encontrar eles em casa. E somente durante os dias da festa eles estão em casa. E num outro momento você não vai conseguir cobrar sua dívida. Isso é considerado um caso que vem evitar um prejuízo, que senão você não vai conseguir cobrar a dívida. Por isso é permitido cobrar no Chol HaMoed. Diz a Gemara, Tanya Nami Gabe Avodah Zarah. A mesma ideia encontramos com relação a Avodah Zarah, que é a Yavna. A mesma ideia encontramos com relação a Avodah Zarah, como diz a Braita, Holchim Leirit Shel Akum, Velokhim Be'emah Vavadim Veshvachot, Batim Vesadot Vekramim. É permitido você ir na festa dos idólatras e na feira deles e comprar animais, escravos, casas, campos. Vekotev, o Maale Berchaot Shelahen. É permitido também você fazer todo o processo judicial no tribunal para marcar esses pertences no seu nome. Me preenchou que Metzin Me'adan. Ou seja, vem aos sábios e dizem o seguinte: geralmente, como vimos anteriormente, é proibido você, na festa dos idólatras, fazer negócio com eles, para não alegrar eles no dia da festa deles. Porém, nesse caso, que na festa tem uma feira grande, você vai perder a oportunidade para não ter um prejuízo depois de pagar muito mais caro. Nossos sábios dizem que isso é permitido. É lógico que nossos sábios não iam permitir uma proibição da Torá por causa de para evitar prejuízo monetário. A proibição da Torá é absoluta. Porém, já que aqui estamos tratando sobre uma proibição menor, somente a proibição de Chol HaMoed, que são dias intermediários, ou a proibição de fazer negócios no dia da idolatria, que não são proibições absolutas, nesse caso, vem nossos sábios nos ensinam, se você vai fazer isso para evitar um prejuízo, nesse caso, é permitido. Até mais.